E hoje, na nossa série de entrevistas sobre mulher, vamos falar sobre a saúde da mulher. E a nossa entrevistada é a médica Christiane Berger, que é ginecologista e obstetra, está ao vivo com a gente. Olá, doutora. Boa tarde. Tudo bem?
Olá, Luciana. Tudo bem? Obrigada pelo convite. Um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Estou à disposição.
Bom, doutora, não tem como a gente falar de saúde da mulher sem falar dos hormônios. Qual é a influência dos hormônios na vida da mulher?
Nossa, é uma orquestra hormonal, né? A gente diz que a gente vive em função dessa orquestra hormonal. Ela é fundamental para a saúde de toda mulher, em todas as fases hormonais da mulher. Se essa orquestra hormonal estiver em desequilíbrio, ela vai gerar doenças, ela vai gerar mal-estar, a mulher vai ficar indisposta, vai afetá-la diariamente na vida laborativa, na vida social, nos relacionamentos, dentro de casa, com o marido, na relação sexual, na relação com os filhos. Então, assim, ela acaba interferindo em todo o desempenho diário e o bem-estar da mulher. Por isso, a importância do acompanhamento frequente, efetivo por profissionais da área de saúde, para a gente ter um diagnóstico precoce e fazer um tratamento efetivo desse distúrbio, né? Uma mulher ajustada hormonalmente, ela se sente extremamente disposta para todos os desafios diários que ela tem.
E o que, que pode provocar esse distúrbio, esse desequilíbrio hormonal?
Veja, Flor, são várias situações, porque a gente tem várias fases hormonais, ok? Então, assim, você começa lá com a menarca, que é a primeira menstruação, e até prévio isso, né, pré-puberdade. E ali, dependendo da função ovariana, dependendo do perfil genético dessa mulher, a gente pode ter vários distúrbios hormonais. Então, produzir demais, produzir de menos. Aí são aquelas meninas que têm puberdade precoce ou que têm uma menarca com dificuldades, atrapalhada, né, com... um distúrbio hormonal mesmo, sangramento a mais, muita cólica. E durante essa menarquia, que é a vida reprodutiva da mulher, se ela tem um ovário muito dinâmico, com um crescimento folicular muito intenso, ela acaba produzindo muito estrogênio. Se ela for sensível a esse estrogênio, então ela pode gerar doenças estrogênio dependentes, como endometriose, adenomiose, miomas, uma TPM intensa. Lá na frente, ela pode fazer distúrbios hormonais em função da menopausa, da falência ovariana. Então, você vê que quem manda e desmanda aí é o ovário, né?
Há estudos em relação à puberdade precoce, se há aumento de casos e por que ela ocorre?
A puberdade precoce é quando começa a ter ovulação numa fase muito precoce. É uma criança de 7, 8, 9 anos, quando começa a ter esse crescimento folicular e acaba tendo a ruptura desse folículo, e ela entra numa ovulação, começa a ter estímulo da camadinha interna do útero, que é o endométrio, e ela começa a descamar, começa a menstruar. Então, assim, aumento provavelmente pela rotina, né? De alimentação, de estresse. Antes a gente tinha uma alimentação mais saudável, hoje os fast foods, os alimentos muito processados, tem muito hormônio, tem muito estímulo hormonal para o amadurecimento desse ovário muito precocemente. Aí tem esse crescimento folicular, começa a ter ovulação, começa a ter esse aumento de produção estrogênica, o útero dela vai ser estimulado, e aí aconteceu a primeira menstruação, já vai comprometer o crescimento dessa criança. Então, por isso que a gente fala da importância da gente, toda mulher, em qualquer fase hormonal dela, está sempre buscando um acompanhamento para ver a evolução, né, desse ovário, para ver a evolução desse endométrio, se tem demanda de postergar essa primeira menstruação, para que essa criança possa desenvolver de maneira adequada.
Porque, inclusive, prejudica o desenvolvimento físico, né, a puberdade precoce.
O crescimento. Então, assim, na maioria das vezes, quando as meninas menstruam, elas já não crescem tanto. Algumas vezes, raramente, isso não é regra, né? Então, acontece delas crescerem. Mas, na maioria das vezes, teve a primeira menstruação, acaba interrompendo o crescimento. Então, elas têm um estirão um pouquinho antes da menarca, um pouquinho antes dessa primeira menstruação. Então, cabe à mãe estar monitorando isso. Como é que a gente observa? Vê lá se está tendo o botãozinho mamário, né? o crescimento da mama, pelinhos ali na pube, e começa a ter até mudança de comportamento dessa menina, é bacana você estar com o teu pediatra, ou se você tem acesso a um ginecologista, ou até um clínico, para poder pedir exames que são específicos, e a gente consegue avaliar isso e interromper, segurar, se tiver demanda para isso. Uhum. Então, ali tem... Desculpe.
Não, eu ia perguntar se algum alimento deve ser evitado para que não haja esse desequilíbrio hormonal.
Sim, a gente tem que entender que criança é criança, né? Então, se a gente puder trazer para elas uma alimentação mais natural possível, o que é natural? Dar grãos, frutas, verduras, evitar alimentos processados. Eu sempre busco, eu tenho meninas em casa, né? Eu sempre busquei frango caipira, ovo caipira, a gente tentar tirar essa super demanda hormonal que alguns alimentos têm, para a gente não ter essa puberdade precoce. Então, ter esse cuidado, é trazer o que é mais fácil, trazer para a mesa, arroz, feijão, frutas, verduras, grãos são muito interessantes, e evitar a porcariada mesmo, né?
Certo. Doutora, agora mudando então de fase da mulher, né? E durante a menopausa, quais os cuidados necessários? Como é que fica o organismo nessa fase?
Ok. Então, entender que entre a menarca e a menopausa existe a menacme, que é a fase reprodutiva, que é a fase mais longa. Então, ali a mulher já tem que ter consciência dessa saúde hormonal dela. Então, ela tem que estar constantemente indo, fazendo check-up, vendo como é que está o ovário, como é que está a parte interna do útero, ela tem que ter esse acompanhamento. Porque daí ela vai chegar lá no climatério, ela vai chegar na menopausa preparada para essa fase. O que é interessante entender que isso é muito individual. Então, a mulher tem que ser individualizada. O que acontece com uma fase que isso vai acontecer com uma mulher não é o mesmo com a outra mulher. Então, ela tem que estar nesse processo de climatério, que são os anos que precedem a menopausa, já em acompanhamento para ela entender a reserva ovariana que ela tem, para ela entender quando vai acontecer essa falência ovariana. E ali, ela já está dando retaguarda. Então, o que a gente vai avaliar? Vai avaliar essa mulher clinicamente, a demanda clínica é muito importante. Aí a gente avalia laboratorialmente para ver como é que está esse perfil hormonal dela, como é que está a função ovariana dela, e como é que está o hipotálamo, hipófise, o sistema nervoso central está funcionando em cima dessa função ovariana, para a gente conseguir meio que delimitar a hora que esse ovário vai pifar, vai parar de funcionar. Então, aí tem uma demanda hormonal que é individual também. Qual é a queixa dessa mulher? O que ela está sentindo? Alteração de humor, troca da composição corporal, indisposição, insônia. O que ela está sentindo ali, queda da libido? Aí você vai fazer esse tratamento efetivamente em cima da clínica dela, da individualizar. O que é importante? Essa mulher entender que ela tem que chegar nessa fase preparada já. Como é que ela vai estar preparada? Também com uma alimentação bacana, fazendo atividade física de maneira disciplinada, aí é outra vida. Se ela entrar nessa fase com distúrbio metabólico, aumento de peso, tendo uma alimentação super inflamatória, sem atividade física, essa transição vai ser muito mais difícil para ela. Até acaba estartando doenças metabólicas que ela tem tendência para ter, como hipertensão, diabetes. Por isso a importância dela chegar nessa fase preparada para essa fase. Uhum. Sabendo como é que está o ovário dela, então assim, com esse controle que deveria ser anual, procurando um profissional da área de saúde e com uma alimentação adequada e fazendo atividade física. Aí ela vai passar melhor.
Uhum. Em que idade começa o climatério?
O climatério são os anos que precedem a menopausa, então assim, é bem individual. Tem mulheres que começam com 40, outras 45, outras 50. Então assim, são alguns anos que precedem a interrupção total da menstruação, que a gente chama de amenorreia. Então quando tem interrupção total, entrou na menopausa. Ficou um ano sem menstruar, ela está na menopausa. 5, 6 anos antes é o climatério.
E a reposição hormonal é indicada para todas as mulheres? De que momento?
Então, Luciana, é exatamente isso que eu estou te explicando. Isso é bem individual e a gente tem que definir pela clínica. A reposição hormonal ela é sempre bem-vinda. Então, se existe, se essa mulher está se cuidando, se essa mulher está levando em consideração todas essas coisas que eu te falei, né? E aí ela visualiza que ela está tendo queda do desempenho, que ela está tendo alteração de libido, que ela não está bem. Então, assim, ela sentiu esse impacto da falência hormonal. É claro que se você fizer uma reposição bem específica, tá? Individualizada, ela vai ter benefício e vai ficar super bem. O que ela tem que procurar? Ela tem que procurar um profissional, um ginecologista que saiba lidar com isso, que entenda que ela tem ovário, que ela tem útero, que ela tem endométrio, que ela tem mama. Então, esse profissional vai conseguir individualizar esse tratamento e dar um tratamento hormonal efetivo e com segurança para ela. E vai ser extremamente benéfico.
Ela é, então, é benéfica a reposição hormonal, porque ainda existe muito tabu em relação a esse assunto, né?
Existe, porque eu acho que é feito de maneira, às vezes, indiscriminada, não existe essa individualização, acaba gerando efeitos colaterais. A mulher, ela tem que entender o que ela pode e o que ela não pode, e ela tem que entender como é que ela deve proceder para poder fazer essa reposição hormonal de maneira segura nessa fase. Então, só procurando realmente um profissional. Mas sempre, sempre, sempre é benéfico. E existe uma janela de oportunidade, que a gente chama, que é quando existe a sensibilidade dos receptores hormonais. Então, assim, não adianta ela entrar na menopausa, ficar lá 20 anos na menopausa e daí querer começar a fazer reposição hormonal. Ela não vai ter a efetividade que ela teria se começasse mais precocemente.
É, então, essa janela de oportunidade é assim que ela começa a sentir o sintoma.
Teve a ausência de menstruação, interrompeu a menstruação, conta ali uns 5, 7 anos. Essa é a janela de oportunidade. Então, ali, ela já tem que estar fazendo essa reposição hormonal.
E quando a mulher faz reposição hormonal, ela menstrua?
Depende do hormônio que você usa, né? Então, assim, quando eu estou na menopausa, eu entendo que ela não deve menstruar. Então, se ela está no climatério, ela está na menopausa, eu estou usando algum hormônio, pelo contrário, tem que usar hormônios para proteger a camadinha interna do útero, para não ter uma proliferação do endométrio, porque isso pode ser prejudicial para ela. Então, a mulher que está na menopausa e está fazendo uma reposição hormonal, ela não deve menstruar. Se ela está menstruando, é porque ela está usando algum hormônio inadequado ou a dose inadequada, então tem que procurar o profissional novamente e fazer um ajuste dessa proposta hormonal que ela está usando. Quem pode menstruar, na verdade você nem menstrua, né? Acaba sendo um sangramento de escape. É a mulher que está ali na menacme e está fazendo uma proposta hormonal. Veja a mulher que usa anticoncepcional. Então ela usa anticoncepcional combinado, tem os dois hormônios, tem progestinas e tem o estradiol. Ela dá aquele intervalo da cartelinha, ela sangra. Então, isso não é uma menstruação, isso é um sangramento de escape, que pode acontecer. Só menstrua a mulher que não toma nada, só menstrua a mulher que ovula, ok? Que não usa nenhum tratamento hormonal.
Certo. É, só para encerrar, eu queria um comentário, a sua opinião sobre os hormônios de chip para, na verdade, anticoncepcional. Uma nova modalidade, né? Não sei se é nova.
Entendi. Você está falando dos implantes hormonais.
Isso, os implantes, os chips hormonais.
Nossa, uma super ferramenta, Luciana. Uma super ferramenta. É só mais uma alternativa, uma via de administração. Então, assim, você vai estar usando o ativo que você quer, o hormônio que você quer para alcançar o teu objetivo, administrando de maneira subdérmica. Eu acho que é uma via extremamente segura, também extremamente efetiva, extremamente confortável, que tem que ser individualizada. Você consegue fazer contracepção, você consegue fazer reposição hormonal, você consegue tratar doenças estrogênio dependentes de maneira segura e efetiva. Estou extremamente a favor.
Tá certo, doutora. Muito obrigada pela entrevista, pela participação aqui no CBN Maringá, segunda edição. Uma ótima tarde.
Obrigada para você também, a gente está à disposição. Quando quiser, estamos às ordens, ok?
Ok, muito obrigada. Nós conversamos com a médica ginecologista Cristiane Berger. Ela nos falou sobre a saúde da mulher na nossa série de entrevistas sobre a mulher.